Fala, galera do Mesa Quadrada, né? O nosso podcast de sempre, toda semana que a gente voltou, né? Gravar aqui mais uma vez para a gente falar de futebol. Quem está apresentando hoje sou eu, Henrique, né? Hoje a gente está com a casa bem vazia, tá só eu e Gustavo aqui. Nossos outros amigos estão com compromissos, né? E um deles é o Nicolas Franco, que faz hoje aniversário, né? Então, quem tiver aí com tempo livre, vai lá na rede social, dá um parabéns para ele, né? E hoje a gente vai falar de futebol, como sempre, né? E tô aqui com o meu amigo Gustavo. Dá um oi, Gustavo.
Fala aí, Henrique. Fala, amigos ouvintes do Mesa Quadrada. Ó só. E quero desejar aí os parabéns pro Nicolas, muitos anos de vida para ele. Que eu venha gravar com ele na semana que vem, porque acho que nessa edição não consegui gravar com ele. Às vezes o horário não bate e tal. Então é isso, Nicolas. Um parabéns para você aí, mano.
Já era difícil de você gravar com ele algumas vezes num podcast sobre futebol. Agora no Mesa Quadrada continua essa dificuldade, né? Mas fazer o quê, né? Então, um abraço aí para você, Nicolas. Muito feliz aniversário, né? Você tem um dia excelente. E agora a gente vai partir para futebol, né? Como só tem eu e você, a gente não vai ficar se alongando muito aqui, né? Então a gente já vai falar daquele tema que a gente fala sempre, que é a Champions League, né? Agora tem os jogos de volta dessas oitavas de finais. Né? E o jogo, vamos começar pelos jogos de terça mesmo, né? Que a gente tem dois aqui, né? O Bayern e o RB Salzburg e o Liverpool e Inter de Milão. O Bayern empatou com o Salzburg em 1-1 lá, né? Na casa deles, né? Na casa não do Bayern, na casa do Salzburg. E o Liverpool acabou ganhando a Inter de 2-0 lá na Itália, né? Vamos começar primeiro com o Bayern, né? Cara, fala aí rapidinho, o que que você acha que vai ser esse jogo? Acho que o Bayern agora em casa vai acordar e vai golear ou simplesmente vai passar? Como é que vai ser?
A tendência é o Bayern ganhar do Salzburg. Eu ficaria muito surpreso se o Salzburg ganhasse do Bayern na Allianz Arena e eliminasse o time alemão. O Salzburg é um time que, como todo projeto da Red Bull, investe em jovens, mas cada vez mais na Champions tem avançado, tem ido mais longe a cada ano. Tem jogadores que alguns times de fora, de outros países ali, até médios da Inglaterra, pode olhar e contratar os seus jogadores que são bons, são talentosos, mas é o todo poderoso Bayern, né? O Bayern teve estranho em alguns jogos aí, tomando gol, tomando 4-2 do Bochum, mas já tem até um tempinho, nessa semana aí, ganhou do Frankfurt de 1-0, então ainda está tentando encontrar a melhor forma de jogar, encaixando as peças, porque tem muita lesão. Jogadores importantes se machucaram no Bayern e o Bayern todo ano lida com essas lesões. Ainda bem que nesse ano pegou um adversário mais tranquilo, que é o Salzburg, entre aspas, né? Mas o Salzburg deu muito trabalho lá na Áustria. Mas a tendência é o Bayern passar, cara. O Bayern é melhor, joga em casa, então a tendência é o Bayern ganhar. Não espero goleada, mas espero placar tranquilo para o Bayern.
Cara, eu concordo com você, né? Quando esses times grandes estão passando por algum momento um pouquinho mais turbulento, minimamente que seja, é o caso do Bayern, né? Que já não é mais aquele rolo compressor, mas ainda dá para a gente colocar como uma das quatro, se não três, grandes forças da Europa, como sempre, né? Pega um RB Salzburg aí, né? Que é um time que é competitivo, é chato, bate de frente com alguns fortes de vez em quando, mas que a gente sabe que tá ali para participar, né? Da Champions, né? Então é um bom momento, né, para o Bayern pegar esse time, que dá para ele, nesse meio tempo até chegar às quartas, né, e voltando a ser aquele time forte que sempre é. Então, bem como você falou, também acho que o Bayern deve passar. Não sei se goleia, né, não sei se vai voltar a ser aquele grande Bayern depois, mas acho que dessa vez, acho que ainda não, deve ganhar aquele placar de mais ou menos um 2-0 assim em casa. Acho que 2-0 tá bom, né, dá para
É
competir
isso aí.
melhor.
Placar tranquilo, né? Sem goleada, mas um placar que consiga não sofrer no jogo, né?
Exatamente, né? Em compensação, a gente tem outro jogo, né, do Liverpool e Inter, né? Como eu falei, o Liverpool acabou ganhando a Inter por 2-0, né, lá na Itália, em Milão, e complicou, né, um pouco, né? Porque a gente viu que a Inter foi muito competitiva, assim, foi um jogo bem igual, sabe, dos dois, mas que o Liverpool acabou acertando duas vezes e a Inter, nas várias chances que teve, acabou perdendo, né? Já falando aqui rapidamente, né, Eu acho que, assim, certamente o Liverpool passa, né? Primeiro já tem a vantagem, tudo bem que agora não tem mais o gol fora de casa. Mas eu acho que muito difícil mesmo da Inter é conseguir virar esse placar, esse resultado e se classificar em Anfield. Então, acho que o Liverpool passa, mas como um jogo, eu acho que pode ser um jogo interessante pra gente assistir, né?
É um jogo, assim como foi na primeira semana, na primeira, no jogo de ida, é um jogo que tipo, a gente vai olhar para ele e falar, pô, esse é um jogão. Então é uma chance de assistir um bom jogo. Foi um bom jogo na ida. Jogo intenso, com a Inter tentando igualar a intensidade do Liverpool e conseguiu, de certa forma, isso. O grande problema foi a Inter não conseguir se resolver ali no ataque, né? O Lautaro errava, o Dzeko errava. Decisões erradas que acabaram quebrando a Inter para nem chute, tantas finalizações assim a Inter conseguiu, sempre ataques que morriam ali no meio e que uma decisão errada, um passe equivocado. Então a Inter errou muito nesse sentido e pagou para ver no segundo tempo, né? O Liverpool é uma equipe que mesmo quando está apertado, mesmo quando está com problemas, ela acha um jeito, ele acha um jeito de fazer um gol. Foi o que aconteceu, uma cobrança de escanteio. Aquilo ali é um gol bem difícil de acontecer. Eu acho muito bonito. É um desvio assim para trás, você não vê com tanta frequência. Mas assim, para mim, eu acho muito lindo esse gol, mas é um gol difícil. Então, é o que eu tô querendo dizer. Até a gente, o Paulo, falei com o Paulo lá, o Liverpool vai achar algum gol aí que vai desviar em alguém e vai, a bola vai entrar. Aí ele foi até printou, postou nas nossas redes sociais, acho que foi no Twitter. E porque é muito assim, o Liverpool é um time que consegue finalizar muito, pega e chuta, é um time que tem volume de jogo muito grande, finaliza demais e acaba que às vezes conta com um pouco de sorte. Foi como contou também no segundo gol do Salah, que a bola realmente desviou e sobrou pro Salah e ele foi lá e marcou. Então, é isso, cara. O Liverpool é uma equipe cascuda, uma equipe forte, que joga junto há muito tempo. A Inter chegou nessa Champions aí, passou finalmente da fase de grupos, né? Teve azar de pegar o Liverpool, mas, sabe, ainda precisa de mais tempo, mais experiência para Champions, precisa reforçar um pouco mais aí o elenco. Né? Às vezes você olha para o time e sente falta de algumas peças ofensivas, assim, porque você vê Dzeko, Lautaro, Sanches, você sente falta de pelo menos mais um ali. Placar da ida foi 2-0. Não vejo o Liverpool tomando 3 gols em Anfield, porque eu acho que o Liverpool vai fazer um. Então seria o placar 3-1 para a Inter. Não acho que isso vai acontecer. Eu acho que pode ser um empate, no máximo um 2-1 para a Inter, que eu já também acho já bem difícil. Então o Liverpool vai passar, já tem o um resultado tranquilo nas mãos.
Acho que vai ficar bem por aí. A Inter pode até ganhar, mas vai ser aquele um golzinho de diferença, porque provavelmente o Liverpool vai fazer um gol, certamente, entendeu? Dá para botar a mão no fogo em relação a isso. Então, assim, bom, podia ser uma vaga bem disputada, né? Mas acabou que o Liverpool fez os 2 gols. Então, mas pelo menos a gente sabe que vai ter um bom jogo. E a gente também pode ver que a Inter, né, que era um time que estava sempre batendo, sempre caindo na fase de grupos, né? Muitas das vezes até nem indo para a Europa League, né? Agora conseguiu se classificar para as oitavas e, ok, não foi lá o que a Inter queria, mas é bom para já ir criando casca de novo, né? Para a Inter voltar a ser aquele time competitivo na Europa. Então, acho que dá para tirar isso de positivo, pelo menos, né? Bom, próximo jogo aqui, né? Agora quarta-feira, né? Dia 9, né? Esses 2 jogos de Bayern e Salzburg, Liverpool e Inter serão na terça, né? Dia 8. Agora é dia 9 do 3. Vai ter o primeiro jogo que é o City e o Sporting. Eu acho que não tem muito o que dizer, né, cara? O jogo de ida foi 5-0, acho que. É isso, cara. Não sei muito o
É
que
isso,
dizer,
não
assim.
tem muito o que dizer. O City meteu 5-0. Eu esperava pelo menos um 2-0 City, 3-0 assim no máximo. 5-0 foi além das expectativas. Não que o City não tenha capacidade, mas muito pelo Sporting, porque o Sporting é um time competitivo, um time chato, que tem bons jogadores e tá tendo um trabalho que tá se solidificando cada dia mais, que é o do Rúben Amorim. E foi isso, cara. 5-0, não tem muita expectativa assim do Sporting de tomar outra goleada, talvez. Eu acho que também não vejo muita expectativa para tomar outra goleada de 5, 6, mas pelo menos uns 3 a 0 toma. Porque o City deve poupar alguns jogadores. Eu pouparia, né? Porque tem uma baita vantagem o City.
Cara, bem isso aí, né? A gente achava que no jogo de ida foi o 5x0 foi muito mais do que a gente esperava, né? Porque, como você disse, o Sport é um time competitivo. A gente sabe, de novo, que o Sport não vai ser o time que vai brigar por Champions, nem nada do tipo, mas ele é aquele time que participa e, quando participa, atrapalha muitas das vezes um grande ou outro, né? Assim como são os clubes portugueses, né? Mas o Porto, por exemplo, né? Na Champions passada, não lembro se foi na Champions passada que eliminou a Juventus, né? Do Cristiano Ronaldo, né?
Sim.
Então, olha aí, são times chatos. A gente sabia, a gente esperava, né, que o City fosse passar, mas o 5x0 foi muita coisa, né? Fica até um pouco
Foi.
desanimador de assistir esse jogo de volta. A gente já não ia assistir mesmo, porque seria Real, vai estar no mesmo horário que Real Madrid e PSG. Mas a gente tá tentando encher um pouquinho a bola do que dá, mas tem condição, né?
E
Pode falar.
uma coisa rápida, é que tipo assim, para você ver, o Sport estava no grupo que tinha Ajax e Borussia. É. O Borussia, em tese, era para ser o segundo ou até o primeiro ali, quem sabe, do grupo, né? Então, nosso pensamento, o Borussia e o Ajax passariam, né? Mas o Sporting já surpreendeu e já passou. Então, acho que o Sporting chegou o máximo que poderia nesse momento. Se pegasse algum outro time mais fraco, beleza, mas pegou o City, que é um dos favoritos, então tem muita chance.
Acho que, se eu não me engano, quando saiu a fase de grupos, a gente olhou e falou assim: cara, o Borussia possivelmente é o líder do grupo, porque a gente não esperava que o Ajax nessa temporada ia ser esse Ajax bem forte, bem competitivo, né? Igual foi aquele Ajax lá de 2019, que a gente esperava que aquele Ajax não ia voltar tão cedo, né? E voltou muito forte. Então a gente olhou e falou assim: pô, o Borussia, que tem o Haaland, que foi o artilheiro da última Champions, apesar de ter caído mais cedo, né?
Cedo, é.
Então, você fala: caraca, agora, se pá, vai ser o Borussia a grande força do grupo, e acabou não sendo, né? Foi em terceiro, foi para a Europa League e já caiu na Europa League. Então, assim, é
Não é uma
complicado
boa
para o
fase.
Borussia. Não é mesmo.
Você
Mas
vê
é
que.
isso, né?
E
Pode
você
falar.
vê assim, como você falou, o Borussia já caiu na Europa League. Então, já diz muito do que foi a trajetória do Sport, né? O Borussia é mal e o Sport aproveitou, não tem nada a ver com isso, passou. Mas não é um time, talvez de oitavas. Não, não é muito, talvez, para o Sport nesse momento. Embora seja um time competitivo. Foi além das expectativas, porque poucos esperavam.
É, bem isso, entendeu? Mas já chegou nas oitavas, é aquele negócio, né? Para um time português que nem sempre chega, ainda mais o Sport, né? Que normalmente a gente sempre viu Porto, né? E agora foi o Porto, quer dizer, não foi o Porto, mas foi o Sport e o Benfica. Então deu uma mudada aí no jogo, né? E infelizmente para o Sport ele acabou pegando o City, que era um dos favoritos. Para mim, o que vem jogando, né, ainda como o melhor time da Europa, então. Complicado para eles, mas a gente aí falou que a gente disse que não tinha muito o que dizer, acabou falando bastante, né? E agora, para finalizar, né? A gente tem o grande jogo dessas oitavas, né? Acho que foi o grande jogo, pode até não ter sido o melhor jogo, mas foi o que todo mundo parou para ver na ida e é o que todo mundo vai parar para ver na volta, né? Que é o Real Madrid e o PSG. PSG que simplesmente dominou a partida inteira na ida e acabou ganhando somente por 1x0, né? Courtois defendeu um pênalti do Messi ainda, então poderia ter sido até dois, quem sabe, né? Vai que o Mbappé fizesse o gol no final de qualquer jeito. Mas pelo menos ali no último lance o Mbappé brilhou a estrela do craque, acabou decidindo ali. Mas é aquele negócio, né? Vamos ver como é que vai ser agora com o Real Madrid jogando em casa no Bernabéu, a gente sabe que é muito forte. E vamos ver qual vai ser a postura do Real Madrid, né? Eu tinha falado no programa passado que eu achei a postura muito ruim do Real Madrid, porque acho que ele tinha que atacar mais. Eu não esperava que ele fosse muito defensivo. Um time que é campeão de 13 Champions, ir para um jogo decisivo de mata-mata e ficar defensivo para jogar pelo empate, para decidir em casa, eu não esperava isso do Real Madrid. Para mim foi decepcionante. E agora eu quero ver como é que ele vai entregar em casa, né? Agora que o Benzema já voltou de lesão há um tempo, já tá melhor. Como é que vai ser, né? O que que tu acha que vai ser do jogo, Gustavo?
Só antes disso, eu só vou falar do da postura do Real, né? A postura, assim, eu sei que a gente pensa assim, ah, o Real teve uma postura ruim. Eu não gostei, né? Eu não tô dizendo que o Real deveria ter atacado o PSG em casa e tomar contra-ataque a roda lá do Mbappé e companhia. Mas assim, vai ter que fazer isso em casa, né? Porque tomou um gol. O 0-0 ali seria perfeito pro Real, mas já que tomou um gol do Mbappé, que tem sido o melhor jogador do PSG na temporada, e vai ter que ir pra cima. A expectativa, e até respondendo a pergunta aí sobre o que eu acho desse jogo, é que o Real vai ter que ir pra cima. E vai oferecer contra-ataque pro PSG, pro Mbappé, que é o cara que adora ter espaço para correr. Né, e tem muita velocidade. Então, não tem outra pro Real. O Real precisa fazer um gol, pelo menos, para já ter uma tranquilidade e depois jogar mais tranquilo para tentar fazer o segundo. Vai ser um jogo que vai ser melhor do que o primeiro, eu espero. E um jogo vai ser muito aberto, cara. Muito aberto mesmo. O Real tem que pressionar, mas ter cuidado, porque o PSG é um time muito perigoso, muito talentoso na frente. Tem jogadores que tem um bom combate ali no meio campo, tem um excelente zagueiro que é o Marquinhos. Né? O PSG aí jogou com o Danilo Pereira recuando, né, para dar espaço para os laterais, que são bons ofensivamente, principalmente o Hakimi, que é excelente. Né? Então o Real vai ter que ter cuidado. A minha expectativa é de um jogão, é de um baita jogo lá e cá, e que vença o melhor, né? Não, não consigo dizer quem é que vai vencer, quem é que vai levar. Muito difícil. Mas assim, pode ter certeza, vai ser um baita de um jogo.
Cara, o jogo de ida foi talvez o melhor jogo do PSG na temporada, né? O jogo que ele realmente dominou um adversário do início ao fim, e foi o Real Madrid, né? Esse adversário. Então, realmente, assim, foi um jogaço por parte deles, mas não foi um jogaço por parte de jogo, porque o Real Madrid decidiu não jogar. E é o que você falou, né? Esse jogo de volta, ele vai ter que jogar. E o PSG certamente vai para cima também, porque tem jogadores para isso, né? Então, imagina o Real Madrid atacando, o PSG num contra-ataque com o Mbappé na velocidade, e vai ser um jogo lá e cá, provavelmente, ou pelo menos é o que a gente espera, né? O que a gente quer ver. Certamente vai ser um jogão, né? Esse 1-0, que foi só na ida, é um placar bem aberto, né, para esses dois grandes times. Então, eu não tenho o que dizer, né, cara? É o jogo mais esperado dessas oitavas mesmo, sabe? É o jogo que a gente tem muita expectativa de que vai ser bom. Certamente vai ser melhor do que o jogo de ida, pelo menos é o que a gente espera, já que se os dois competirem já vai ser melhor, né? Porque no primeiro só um competiu.
Exatamente. Era o jogo da rodada, mas que foi o que mais frustrou de longe, né?
Exatamente, né? Você fica aquele negócio, tipo assim, pô, é bom ver que esse PSG melhorou, mas é ruim ver isso que o Real Madrid fez. Aí é meio decepcionante nesse sentido, assim, sabe? Como eu falei, o Real Madrid agora vai ter o Benzema na ida. Ele tinha acabado de voltar de lesão, então ele já chegou, ficou titular a partida inteira, né? E assim, não fez muita coisa, não fez nada, né? Pra ser sincero, e agora ele já voltou, já fez até um outro gol ali. E o PSG é a mesma coisa, só que com o Neymar, né? O Neymar, ele já voltou, perdeu o pênalti já em jogo, né? Mas já tá jogando, né? Já tá voltando ao ritmo, então tu acha que vai encaixar legal esse trio de ataque agora, Messi, Neymar, Mbappé? Porque essa foi a grande expectativa desde o início da temporada, né? Tem que ver como é que vai ser agora, porque o Real Madrid é um grande adversário para esse jogo encaixar.
Exatamente. Cara, é muito complicado esse trio, porque eles não conseguem jogar juntos praticamente. Um machuca, às vezes um é poupado, tipo, até o Messi teve lesão esse ano lá no PSG. Né? E o Mbappé, ele que tá jogando todo jogo, fominha, né? Joga todo jogo. Eu não sei se a gente vai ver o melhor desse trio, né? O máximo do potencial que eles têm. Mas a gente tem que aproveitar e torcer para que esse trio consiga jogar muito bem. Porque é bem possível, né, para não cravar, né, que vai ser os últimos meses aí que esse trio vai atuar juntos, né? Porque o Mbappé deve ir para o Real Madrid. Não deve renovar o contrato com o PSG. Então, eu ainda fico meio com o pé atrás com esse trio. Até lá no início o pessoal botou bastante expectativa. Eu coloquei boa parte da minha expectativa, mas eu ficava com o pé atrás. Eu falava, pô, quem vai marcar? Qual dos três vai marcar? Porque tem que marcar, porque menos três marcando é muito difícil. E o PSG muitas vezes colocava o meio campo com mais combate, né? Gueye, o próprio Danilo Pereira, o Verratti, para tentar compensar um pouco isso, acredito eu. Mas, assim, eu vou torcer para esse trio jogar muito bem. Jogar muito para que a gente possa ter um trio aí histórico que a gente vai ficar, que a gente vai lembrar por muito tempo.
É, cara, é isso aí mesmo, né? Eu imagino que o Mbappé só não assinou já um pré-contrato com o Real Madrid justamente porque pegou o Real Madrid nessas oitavas. Então, assim, sei lá, uma questão de respeito, assim, pô, esse é o adversário, né? Eu não vou assinar com o adversário que a gente vai pegar na Champions, vamos dar um tempo, vamos esperar.
Isso
Senão,
aí.
Provavelmente, já teria até assinado o pré-contrato com o Real Madrid, porque o PSG tá querendo. Toda hora surge uma notícia de que o PSG tá querendo assinar de novo com o Mbappé por mais um tempo. Já disseram notícias aí, né? Que deram um cheque em branco pro Mbappé e falou: escolhe teu salário, tu que manda. E mesmo assim o Mbappé não quis. Então, muito provavelmente vai pro Real Madrid, muito provavelmente vai ver um pouco desse trio, né? E uma coisa que eu venho reparando é a seguinte: a gente sabe que o Messi e o Neymar jogam bem juntos, os dois têm um entrosamento. Assim como a gente sabe que o Neymar e o Mbappé têm um bom entrosamento. E nos últimos jogos, alguns, você vê que também o Messi e o Mbappé estão começando a se entrosar cada vez melhor. Na última partida, o PSG ganhou foi acho que 3-1, foi dois gols do Mbappé e duas assistências do Messi, uma assistência assim, driblou três e deu o passe de cara, foi um golaço por conta dos dois. Então a gente vê que em duplas eles estão tendo um entrosamento melhor a cada um deles, né? O problema é fazer o trio como um todo funcionar, né? Não é
Exatamente.
igual o MSN, por exemplo, funcionava os três perfeitamente, né? O Messi, né, mais Suárez, e era muito legal de ver. A gente tem sempre na memória esse trio. E a gente quer que isso aconteça com o PSG, porque ficar só nessa dupla não vai adiantar muito, né?
Exatamente, assim, saudade do MSN, né? Porque, pô, aquele trio ali encaixou direitinho, né? Esse trio poderia encaixar, só que assim, a gente já não vê o mesmo Neymar, né? O Neymar, eu não consigo ver muito Neymar com tanta vontade de jogar futebol assim. Hoje em dia ele joga mais para se divertir, na minha opinião. O físico também. Esse também já tá mais veterano, mas esse a gente confia um pouco mais no físico dele. E o Mbappé é um físico de garoto novo, tá ali e tal. Então a gente não conseguiu ver muito esse trio e atrapalhou muito ele para entrosamento, né? Você vê o Messi e o Mbappé estão tendo entrosamento porque eles estão jogando, ultimamente. Eles estão conseguindo jogar juntos ultimamente. E o Neymar não conseguiu jogar com os três juntos praticamente. Então, eu acho que vai encaixar sim o trio, mas não vai ser aquilo que todo mundo espera. Eu acho que isso não vai acontecer nesses meses. Pode ser? Pode. Mas eu acho muito, muito improvável de a gente ver esse trio no potencial máximo. Eu acho que vai ser um bom trio. Um trio que vai decidir jogos, que vai incomodar demais. E tem que ser agora, tem que decidir agora. Porque, querendo ou não, o Campeonato Francês, a gente não quer ver esse trio assim decidir tanto, né? Mas a gente quer ver esse trio decidir na Champions.
É, né? Aquele negócio assim, eu quero estar errado, sabe? Eu tô falando que o trio talvez não funcione tanto, mas eu quero estar errado, porque a gente quer que ele funcione muito, né? Mas a gente até comparou aqui rapidinho com o trio MSN, a gente sabe que, pelo menos eu acho que não vai render perfeitamente com o MSN por vários motivos. Primeiro, eram jogadores na época, o Messi, o Suárez e o Neymar. Eles tinham menos idade, então tinham mais vigor para correr, força e agilidade, velocidade para tudo, então eles tinham mais vontade, mais força para fazer tudo, né? Hoje o Messi tem 34 anos, o Neymar já fez 30, o Mbappé é muito jovem, né? Então tem isso. Outra coisa, o Messi era um ponta-direita, o Neymar, o ponta esquerda, e o Suárez, centroavante, cada um na sua exata posição. Hoje, o Mbappé, ele tem que jogar de 9, sendo que a melhor posição do Mbappé é jogando de ponta, porque ele joga na velocidade. Só que de ponta é o Neymar. Aí o Messi, ele fica na ponta direita, só que talvez o melhor Messi ele jogando mais centralizado ali como um falso 9. Só que aí, se você botar o Messi de falso 9, você vai ter que jogar alguém para a direita, que seria o Mbappé ou o Neymar. E aí ele não vai render no seu máximo. Então, assim, por posição, você consegue montar um encaixe de qualquer jeito, mas não é, tipo assim, a posição exatamente perfeita para cada um. Então, deu para entender no que eu quis dizer, né? Que
Deu.
certamente não vai ser o máximo igual foi o MSN, mas a gente espera que possa render e a gente fala assim, caraca, a gente viu aquele trio histórico, só durou uma temporada ou 6 meses, né? Já que esses últimos 6 meses a
Né.
gente não conseguiu ver nada deles, né? Mas e foi muito marcante já. Vai que eles ganham tempo, vai que eles ganham tudo, né? A gente vai poder olhar para trás e falar, caramba, foi histórico. Mas
Exatamente.
hoje essa é uma grande expectativa.
É isso aí, cara. Eles podem ganhar a Champions, eles podem ganhar a Champions. Né? E a gente pode olhar para esse trio aí, nossa, que trio fantástico. Jogou juntos, mesmo não tendo o melhor daquele trio. Mas é aquela coisa, até completando um pouco da sua fala, que foi muito boa, do MSN, era mais jovem, o encaixe do trio, que é difícil. Assim, o trio do PSG foi um acaso, foi uma oportunidade de mercado. Essa é a verdade.
É isso.
O Messi, para todo mundo, o Messi não iria sair do Barcelona, né? Veio a notícia que o Barcelona não ia conseguir encaixar o Messi ali nas questões financeiras e tal. E aí todo mundo imaginou, pô, o Messi vai sair, mas muita gente também não acreditava. Aí Messi, pum, saiu. A oportunidade do PSG era trazer um dos maiores jogadores da história, um dos melhores, e talvez o melhor jogador da história. E foi isso que aconteceu. Não foi uma coisa tão planejada assim. Foi uma oportunidade gigantesca de mercado, você trazer um gênio para mudar o patamar da sua equipe. Então, não é uma coisa tão planejada assim para o PSG.
É, exatamente, né? O Messi ainda não tá jogando nem 50% do que ele pode, né? Muito longe disso. Mas eu também não acho que o Messi tá jogando mal. Acho que ele já tá voltando a jogar bem. Inclusive, ele já é o artilheiro. Artilheiro não. O líder de assistências da Ligue 1. Se a gente considerar que o Messi hoje já não é mais aquele cara que vai meter gol o tempo inteiro, e é mais um criador, ele sendo um artilheiro, o líder de assistências da Ligue 1, acho que já demonstra isso, né? Fora que ele também, querendo ou não, junto com o Mbappé, é o artilheiro da Champions pelo PSG. Então, ele tá metendo os gols, ele meteu os gols deles importantes na fase de grupos e tá dando as assistências na Ligue 1. Dificilmente a gente vai ver aquele Messi do Barcelona de novo, com certeza não vai
Sim.
ver, mesmo a Ligue 1 sendo o campeonato mais fraco. E isso, né, cara? A gente torce pra gente conseguir ver o melhor do trio, desse futebol, que a gente gosta de futebol e a gente também gosta de ver grandes histórias, né? A gente quer ver essa grande história acontecer. Provavelmente não vai acontecer como a gente queria, né? Mas é aquilo, né? É bom pra gente ficar sempre falando, pô, será que vai ser legal? Será que não vai ser? Criar aquela expectativa e depois ver como é. Tá sendo interessante, né? Pelo menos. Bom, é isso, né, Gustavo? A gente aqui já falou da Champions, né? Só teve eu e você mesmo, então, programa curtinho hoje. Eu até prefiro quando é curtinho assim, né? Falamos desses jogos de volta, desses 4 primeiros jogos de volta da Champions, né? Semana que vem a gente fala dos próximos. E é isso, né? Um abraço aí pro Paulo, pro Júlio que não puderam gravar hoje. E também, de novo, né? Mais uma vez, um feliz aniversário pro Nicolas, né? Que não pôde estar hoje aqui. A gente compreende, né? Então, felicidade para você, Nicolas. Um abraço e tamo junto também, né, Gustavo? Até a próxima.
É isso aí, Henrique. É isso aí. Um programa curtinho, um programa maneiro. Tamo junto aí. Gostei de gravar aí. Esse bate e volta assim, né? Vai pra você, vai pra mim. Né? E é isso. E um abraço aí pro Paulo, pro Júlio e pro Nicolas aí. Um abraço especial pra ele, que é o aniversário dele. E também um abraço especial aí pra você que nos ouviu até o final. É isso aí. Tem que ouvir até o final pra ganhar esse salve. Maneira aí. Para quem quiser me acompanhar, @guslaurindo lá no Twitter. É isso aí, vamos ver o que vai dar nessa Champions aí. Espero que eu acerte palpites aí para passar o Paulo na classificação.
É verdade, tem a classificação nossa, né? É, para você que quiser saber da nossa classificação, você entra lá nas nossas redes sociais, né? Arroba Mesa Quadrada, underline, né? No Twitter. E arroba Mesa Quadrada 1 no Instagram, né? E se vocês quiserem saber sobre mim também, arroba Rick Gomes 71 em qualquer rede social. E é isso, né? Vamos ver como é que vai ficar essa classificação final. O Paulo deu uma arrancada absurda, né? Você também, você e Nicolas ganharam
Foi.
os pontos. Eu de primeiro fui para penúltimo, mas eu sei que para o último eu não vou tão cedo, já que o Júlio está muito atrás. Mas é isso, né? Um abraço,
Justo.
Júlio. Tamo junto.
É isso aí, Júlio tá na batalha aí para conseguir acertar um palpite.
É isso, né? Então, tudo certo aí. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Falou.